Canal 283.
Emissoras de frequência modulada.
Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação.
106.5.
Eval Seco, Rio Grande do Sul.
Santa Terezinha de Você, que dois irmãos, mais uma vez, gente, obrigado pela sintonia de vocês através da Rádio Avenida, nesse domingo em que nós celebramos a solenidade do Pentecostes, descida do Espírito Santo. Esse domingo que passou, celebramos a ascensão do nosso Senhor. Jesus prometeu de que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sós. Mandaria o advogado, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Hoje, então, com a alegria que nós celebramos, hoje, amanhã, domingo, o Pentecostes do Senhor. Lembramos, gente, que os apóstolos, juntamente com Maria, estavam reunidos. Quando o Espírito Santo move os corações humanos, sempre a comunidade torna-se uma comunidade unida, nunca dispersa, nunca separada, mas sempre unidas pelo Espírito Santo, dom de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem para nos iluminar. E sempre devemos pedir: Senhor, nos dê o teu Espírito, não o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de ti, terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Evangelho desse domingo, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente disse Jesus: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Gente, a saudação de Jesus: paz esteja convosco. A paz que Jesus oferece não é a paz do mundo, mas é a paz que vem de Deus. Uma paz verdadeira, uma paz salvadora, uma paz libertadora, uma paz fruto do amor de Deus, da ternura, da misericórdia de Deus. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, mas se não perdoardes, eles não serão perdoados. Gente querida, a segunda leitura desse domingo dos apóstolos, São Paulo aos Coríntios, ele diz também que nós, apesar de termos muitos membros, nosso corpo é formado por muitos membros, mas esses muitos membros formam um só corpo. Assim também nós cristãos batizados pelo Espírito Santo nos tornamos unidos a Cristo, nunca separados de Cristo. Assim como um membro do corpo está grudado ao corpo e é importante para o corpo todo, assim também nós devemos estar unidos a Cristo, nosso Salvador. Movidos pelo Espírito Santo, pedimos luz sempre. Senhor, guia-nos com a tua luz divina. Proteja-nos, que nós nunca possamos desanimar diante das dificuldades da vida, mas guiados, iluminados pela luz de Deus, pelo Espírito Santo, sejamos sempre mais fortes, encorajados na nossa vida, na nossa caminhada como cristãos e cristãs. Alguma programação hoje? Tivemos missa na comunidade Imaculado Coração de Maria Laje do Grande de manhã, logo mais capela Bom Jesus, linha Bom Jesus, às 14h30, às 15h casamento, missa e casamento do Erivelto Braga e Ana Paier, às 17h, e depois então missa também da comunidade às 19h. Amanhã domingo, Cristo Rei Figueira, às 10h30, missa, festa da comunidade, meio de almoço, as festividades do dia, todos vocês são convidados para participar da comunidade, grande festa amanhã, Cristo Rei Figueira, missa às 10h30. Domingo, então, dia 31, domingo, dois irmãos das missões às 9h, com batizados após a Santa Missa. Dia 4 de junho, e já mês que vem, Corpus Christi, missa na matriz às 15h, e mesmo horário também às 15h, dois irmãos das missões. Padre Adrian vai rezar missa aqui na matriz, eu vou para então dois irmãos. Lembramos ainda, gente, que hoje amanhã, domingo de Pentecostes, é feita a coleta para Moçambique. Toda a comunidade, se engajam, vejam, façam a coleta da forma que puderem e tragam aqui durante a semana na Secretaria Paroquial. Dia 7 de junho, nós temos também grande festa na comunidade Santo Antônio Taboão, missa às 10h15, meio-dia almoço, festividades do dia. Todos estão convidados para participar do padroeiro Santo Antônio, então, na comunidade, dia 7 do mês que vem, de junho. Também dia 7 de junho, domingo, quarto chá das rosas, em honra a Santa Teresinha, no ginásio de esporte, aqui, Santa Teresinha, início às 14h30. Fichas à venda com a coordenação Servidoras Santa Teresinha, na Secretaria Paroquial, Livraria Milênio, Erval Móveis, Bulegão, Materiais de Construção e na Floricultura de Coração. Então, vejam, participam, mais um evento muito importante da nossa paróquia aqui, Santa Teresinha. Gente, mais uma vez agradeço pela sintonia, obrigado, gente, que nosso Senhor, através do Espírito Santo, sempre guia os corações de cada um de nós, especialmente as famílias, vocês famílias, crianças, jovens, pai, mãe, vovó, pessoas acamadas, pessoas doentes, pessoas enfermas, muita coragem, que o Espírito Santo sempre guie pelos caminhos certos, pelos caminhos da vida, amem Deus de verdade. Peçam sempre ao Espírito Santo que as vidas de vocês sejam guiadas sempre pelo caminho do bem. Grande abraço, até o próximo sábado.
Espírito de Deus, vem iluminar o nosso viver e o nosso caminhar. Espírito de Deus, vem iluminar o nosso viver e o nosso caminhar. Espírito de Deus, vem iluminar o nosso viver e o nosso caminhar. Espírito de Deus, vem iluminar o nosso viver e o nosso caminhar. Espírito de Deus, vem iluminar o nosso viver e o nosso caminhar.
Canal 283.
Emissoras de frequência modulada.
Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação.
106.5.
Erval Seco, Rio Grande do Sul.
A Rádio Avenida FM apresenta o Informativo Municipal de Erval Seco. Administração 2025-2028.
Olá, população ervalsequense. Iniciamos mais um informativo da Prefeitura Municipal, trazendo então tudo o que aconteceu durante essa semana de muito trabalho, né? Principalmente Secretaria de Obras e Secretaria da Agricultura, uma semana de tempo bom. Então tivemos aí muitas demandas e muito trabalho. E quero iniciar esse informativo falando novamente sobre a prorrogação das inscrições para os cursos profissionalizantes do programa RS Qualificação Recomeçar. Por que que estou iniciando já com esse assunto? Porque, por incrível que pareça, nós estamos aí com um baixo número de inscritos. Eu não sei se é por causa do inverno que está chegando, mas, população, é um momento de irmos atrás de novos conhecimentos. Nós estamos vivendo na nossa região um momento especial, um momento muito bom, que é o grande número de vagas de empregos que estão sendo fornecidos. Né? Quem acompanha as redes sociais da Prefeitura, da Assistência Social, vê que toda semana nós estamos aí disponibilizando, colocando para a população várias vagas de empregos. Inclusive, poucos dias atrás, aí tinha carro de som anunciando vagas de emprego na rua. Então, anos atrás, aí, nós penávamos por falta de emprego. Nossos filhos tinham que ir embora de Erval Seco para tentar conseguir emprego. E hoje nós vivemos outra realidade. Hoje está faltando mão de obra e sobrando emprego. Isso devido a vários investimentos na região, vários investimentos aqui no nosso município de Erval Seco, muita coisa acontecendo, né? E então está faltando mão de obra, e principalmente mão de obra qualificada. E por isso, então, que nós conseguimos, juntamente com o governo do estado, trazer mais esse curso de qualificação. Poucos dias atrás, semana passada, teve uma turma já se formando com cursos profissionalizantes que nós conseguimos pela região, através da consulta popular, com parcerias com o Codemal, com a ANZOP. E, então, nós já formamos turmas e agora, então, temos mais 4 cursos que estão disponíveis gratuitamente para a nossa população. Cursos voltados aí ao desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos. São eles: curso de pedreiro, atendimento e vendas, cuidador de idosos e operador de máquinas pesadas. Inclusive, né, que quem fizer concluir o curso com a frequência total de 100%, ainda vai receber uma bolsa de R$ 750 a cada 40 horas. Então, isso é muito importante, pessoal. Além de ganhar o curso de graça, quem fizer ele na íntegra vai ainda receber uma bolsa de R$ 750, tá bom? Então, foi prorrogada a inscrição até dia 29 de maio, aqui na Secretaria do Planejamento. Pode vir aqui, vai fazer a inscrição, juntamente com a Morgana ou a Giovana, e, então, fazer esse curso. É gratuito e, com certeza, vai trazer aí muita coisa boa para o nosso município. Eu sempre digo, né, que quem... A única coisa que ninguém tira da gente é o nosso conhecimento. Então, vamos lá, o curso é gratuito e vai abrir aí o campo de possibilidades para novos empregos, melhorar a renda, melhorar a qualidade de vida financeira aí da sua família, tá bom? Até dia 29 de maio, então, até sexta-feira que vem, prorrogado a inscrição para os cursos de pedreiro, atendimento e vendas, cuidador de idosos e operador de máquinas. Relembrando que pedreiro está em falta no nosso município, em toda a região, né? Uma alta demanda de construções, e a gente sabe que a mão de obra qualificada de pedreiro aí está em falta. E aqueles que hoje estão aí trabalhando de serventes, estão auxiliando aí nas construções, é a oportunidade de fazer esse curso e futuramente ter a sua empresa, trabalhar como autônomo, ganhar seu próprio dinheiro, não depender mais de ser empregado. Está aí a possibilidade. Da mesma forma, atendimento e vendas no nosso comércio foi um pedido da Associação Comercial. E, então, a gente sabe que também sempre tem vagas de empregos para essas áreas aqui no nosso comércio local, em toda a região. também está aí a oportunidade de se profissionalizar. Cuidador de idosos, sabemos que isso a nível nacional, mas principalmente aqui no Rio Grande do Sul, está aumentando cada vez mais a expectativa de vida. Então, também, cuidador de idosos, aí é um ótimo, uma ótima profissão para o futuro. E operador de máquinas, então nem se fala. Digo que aqui na prefeitura mesmo, a gente faz volta e meia aí os processos seletivos, e quem tiver esse curso de operador, com certeza, já vai ter uma pontuação a mais quando fizer o próximo processo seletivo. E operador de máquinas aí, a gente sabe também que as empresas do ramo de planagens estão sempre atrás, e também né, um campo muito grande de empregos para as granjas e fazendas também. Então, não é somente aí para a prefeitura, tá? Quatro cursos que estamos dando a possibilidade do cidadão irvalsequense fazer de forma gratuita e ainda podendo receber aí uma bolsa, concluindo com uma frequência total a cada 40 horas, R$750 de bolsa. Grande oportunidade aí para a nossa população. Quero também aqui, em nome da administração municipal, em nome dos todos os secretários, dar as boas-vindas. Então, a nova secretária da Assistência Social, a Dionéia Vomer, que foi anunciada esta semana, na quarta-feira. Né? A Dionéia já vem com uma trajetória né, de formação e compromissos com as pessoas aqui do nosso município. Ela que já lidera a igreja, ela que lidera o Condica, já trabalhou também como conselheira dentro de instituições financeiras. Então, ela tem um currículo de serviço prestado pela nossa comunidade. Ela que tem formação em magistério, licenciatura em pedagogia e também curso de formação em teologia popular. Então, seja muito bem-vinda, né, Dionéia. Desejamos aí muito sucesso nessa importante missão. Com certeza de que a sua dedicação e experiência e contribuirão muito significativamente para o fortalecimento das políticas da assistência social em nosso município. Tá? Então, é muito importante a vinda da Dionéia para a Secretaria da Assistência Social para dar seguimento, então, a esse trabalho que já vinha sendo desenvolvido muito bem. Então, agora vamos dar sequência. Relembrando, então, que semana que vem, também, dia 28, quinta-feira, às 9 horas da manhã, teremos, então, um marco histórico no nosso município, onde teremos a inauguração do novo CRAS. O novo CRAS, que está localizado na Avenida 12 de Abril, lá no fundo, no loteamento, uns conhecem por Beck, mas o Pôr do Sol. Então, já o CRAS está pronto, já estamos fazendo essa mudança. Então, contamos com a presença da população, já o convite está sendo feito. Então, quinta-feira que vem, às 9 horas da manhã, dia 28 de maio. É, trazendo mais conforto aí e acessibilidade para a nossa comunidade, melhorando aí a qualidade de vida das famílias irvalsequenses. Então, lá vai ficar a sede do CRAS, também vai ter um espaço mais adequado para as oficinas e projetos sociais de acolhimento. Vamos aí então estar ampliando a capacidade de atendimento para assistência social. Então, devido a essa mudança também do CRAS, a gente quer relembrar a população então que essa semana passará as roupas que a gente tem lá, o programa vai estar fechado. Então, com a saída do CRAS para a nova sede, nós também estamos mudando a assistência social para onde é o CRAS, devido aí à questão de espaço e também de economicidade. O aluguel ali onde está o CRAS é mais barato e mais em conta da onde é a sede da assistência social. Então, devido a isso, nós estamos aí essa semana e semana que vem com várias mudanças. O CRAS se mudando para a nova sede e a assistência social se mudando para onde é o CRAS. Então, o atendimento essa semana aí tá, a gente pede a colaboração e compreensão da nossa população, onde nós estaremos fazendo essa mudança. Então, o novo CRAS ainda está sendo instalada a internet, até ser instalado todo o sistema, computadores, estamos trocando os ar-condicionado, então tudo isso leva um tempinho até se organizar, então, mas logo, logo, né, assim que for feita essas duas mudanças, o atendimento voltará ao normal, tanto na Secretaria da Assistência Social, quanto no novo CRAS. Tá bom? Então, mais uma vez, convidando a todos para inauguração dia 28 de maio, na Avenida 12 de Abril. Quem não sabe onde é no finalzinho da Avenida 12 de Abril, passando a Secretaria da Saúde, né? Passa o posto de saúde e segue aí mais para frente, que vai chegar até a nova sede do CRAS. Então, essa semana ainda nós organizamos a frente, ainda não tem calçamento na frente do novo CRAS, mas logo, logo aí nós já vamos estar também conversando com os moradores daquela região para tentar fazer um calçamento comunitário, né, para ter um acesso melhor para o CRAS, mas a Secretaria de Obras essa semana já organizou, então teve também rompimento de uma tubulação, a AGEA, a Corsã foi lá e consertou, nós já estamos organizando, colocamos umas britas, um pó de brita na frente para não ter barro. Tem um pouco de previsão de chuva para a semana que vem, mas vai estar tudo organizado, então, para a inauguração do novo CRAS, dia 28 de maio, quinta-feira que vem, às 9 horas da manhã. Então, estejam todos convidados aí para estarem presentes nesse momento histórico para Erval Seco. Teremos também a presença da Secretaria da Assistência Social do Estado, então, lideranças também estarão presentes. Segunda-feira estarei em Porto Alegre, juntamente com o vice-prefeito Hirto, onde temos algumas demandas relacionadas a investimentos no nosso município, e também estaremos, então, lá fazendo o convite oficial e presencial para o deputado Beto Fantinel, o Betinho, que foi, enquanto esteve à frente da Secretaria da Assistência Social, o idealizador, então, aí desses recursos e desse sonho para o Valseco, que é o novo CRAS, e também da liberação já do recurso para a construção do Centro de Convivências, que já está em fase aí de término de projeto e indo para a licitação. Então, mais de 1 milhão investido aí na assistência social do nosso município, e já estamos inaugurando, então, o CRAS, e logo, logo, já vamos iniciar também a construção desse centro de convivência. Nessa última semana também, então, nós tivemos a nossa equipe que cuida da educação fiscal, participando de um seminário regional da educação fiscal e nota fiscal gaúcha, lá em Derrubadas. Então, foi um debate sobre educação fiscal, cidadania e reforma tributária. É um grande medo que todos nós, prefeitos, principalmente, estamos tendo com essa nova reforma tributária, do que vai retornar para o nosso município. A gente sabe que os nossos municípios vão penar aí com a nova reforma tributária. Então, é muito importante que a nossa equipe aqui da Secretaria da Educação, que a secretária adjunta Leandra, que coordena essa equipe da educação fiscal, juntamente com os demais integrantes, então, possam ter conhecimento, fazer esses cursos e também para poder aplicar aqui no nosso município. Lembrando que a nota fiscal gaúcha aí traz muitos benefícios para o retorno fiscal para os municípios e também a troca de notas para concorrer aos prêmios, seja ela aqui no município ou no estado. Então, investir em conhecimento e capacitação é uma forma de fortalecer a educação e preparar o município para os novos desafios aí que estão vindo para o futuro, principalmente na questão aí da reforma tributária. Então, tem muita mudança por vir. Nossos profissionais da Secretaria da Fazenda e também da Educação Fiscal, aí das trocas de notas, tem que estar a par, então eles participaram desse seminário regional de educação fiscal e também da nota fiscal gaúcha. Dentro da Secretaria de Obras, então, como eu comentei no início do programa, Essa semana foi uma semana de tempo bom, uma semana de muito frio, mas de tempo bom. Então conseguimos aí fazer diversas obras dentro do município, juntamente também com a Secretaria da Agricultura. E um dos principais pontos de trabalho foi o transporte de cascalho lá para a localidade da Coxilha, onde nós estamos ainda fazendo o projeto lá das estradas vicinais com recurso do governo do estado. Então, estamos aí trabalhando naquela localidade onde está sendo encascalhado toda a geral. Estamos fazendo alguns pontos com bacias de contenção. Também agradecer aos produtores rurais, granjeiros daquela área lá, daquela região, que estão nos ajudando. Então, o nome do Juliano Sauers aí, que também investiu lá em máquinas, nos ajudou a fazer bacias de contenção, usar o nome dele, aí parabenizando e agradecendo a todos os outros que já ajudaram e ainda continuam ajudando, uns cedendo cascalho, outros ajudando com tratores, às vezes, para arrumar desaguadores. Então, foi colocado tubos, aí atravessamos a geral com tubulações também adequadas para ter um escoamento melhor da água, para a água não passar por cima mais da estrada e estragar. Então, é um trabalho aí histórico sendo feito naquela região, mas a gente pede também a colaboração e a paciência, eu digo assim, para os nossos produtores rurais que estão utilizando aquela região, né, nesse período onde as máquinas estão trabalhando. Então, muitas vezes tem cascalho na estrada, a gente sempre tenta sinalizar ao máximo para evitar acidentes, mas com a movimentação do material aí, então a gente tem previsão de chuva para segunda-feira, né? Então hoje nós estamos abrindo ainda todo o restante do cascalho, começamos ontem à tarde, até então nós tínhamos só puxado o cascalho, e agora estamos abrindo esse cascalho, dando o primeiro corte, onde a primeira chuva vai acomodar, depois a gente vai fazer o segundo corte novamente e bater de novo. Então pode ser que nesse período aí, onde a gente mexeu, a gente alargou muitas estradas, e quando a gente mexe em estradas de terra vermelha, a gente sabe que até ficar a base sólida de novo, às vezes dá problema de atoleiros. Então a gente pede aí também que o pessoal tenha cuidado naquela região, principalmente agora com essa chuva que está prevista aí para segunda-feira, que segunda e terça a princípio, e que o pessoal então tente não passar com caminhões muito pesados naquela região, ou ter um cuidado aí para não sofrer acidentes, tá? Mas tenho certeza que vai ficar bom o alargamento e todo esse trabalho também que nós estamos fazendo aí com o escoamento da água. E vamos continuando, a gente quer chegar até aqui na Boa Esperança com esse encascalhamento e depois voltamos lá para Nilo Fabres, então, para terminar o que já foi iniciado lá, tá? A população de lá me cobrou também novamente que a obra lá parou, mas então devido ao cascalho que nós estamos recebendo de doação lá do Fabião, então nós tiramos as máquinas e colocamos para lá para aproveitar esse cascalho nesse momento, né, antes que termine lá. Então a gente está utilizando aqui, vamos fazer essa região da Coxilha aqui e depois voltamos então lá para Nilo Fabres para encerrar esse projeto das estradas vicinais. Esta semana também, falando em estradas vicinais, então nós estamos aí já há um bom tempo correndo atrás para conseguir mais um recurso do estado, que são horas máquinas que o estado está disponibilizando. E essa semana então veio já o primeiro aviso para fazermos então o projeto, fazermos o plano de trabalho, onde nós já mapeamos, georreferenciamos as estradas que nós vamos aplicar essas horas máquinas. Então, ontem ainda o pessoal do planejamento, juntamente com o secretário adjunto Luciano, desceram para a região ali da Caetano, da Caxambu, Figueira. Vai ser investido naquela região essas horas máquinas do estado. Então, são máquinas que vão vir do estado para fazer as estradas. Então, a gente já fez esse mapeamento. Aquela região lá está recebendo um investimento forte na suinocultura. Então, tem mais dois chiqueirões já sendo construídos, com as planagens prontas e sendo construídos naquela região. Já tem um grande escoamento da produção de suínos lá com os chiqueirões que já tem. Então, a gente vai dar prioridade nesse investimento dessas horas macras, que vai ser em torno de 400 mil para aquela região. A gente não disse, a gente iniciou lá em janeiro com uma força-tarefa em uma região, que foi lá no assentamento, depois a gente foi indo para aquelas regiões lá da Capivara. Agora estamos concentrando na Nilo Fabres e a região da Coxilha, que uns dias vamos concentrar também lá na Caetano e na Figueira. E assim nós vamos, então, aí alargando, melhorando o escoamento de água, organizando, encascalhando. Cascalhando as nossas estradas para dar aí maior comodidade, maior segurança para o nosso produtor rural, para o nosso transporte escolar, né, para o escoamento da produção do nosso erval seco. Então, também estive dando uma olhada, acompanhei essas obras. É muito bom de ver os relatos e os depoimentos dos produtores rurais. Inclusive, sexta passada estive numa propriedade que deve dar aqui mais ou menos uns 18 a 20 quilômetros do centro da cidade, onde o produtor rural agradeceu o trabalho que está sendo feito e ele me disse: prefeito, agora de manhã quando eu acordar num dia de chuva e se faltar pão aqui em casa, eu posso descer lá na cidade, na padaria, comprar um pão e voltar, porque eu sei que eu tenho estrada boa para ir e voltar. Isso nunca aconteceu. É um senhor com mais de 70 anos de idade, que já mora lá a vida toda, e ele disse: isso é histórico para nós, é a primeira vez que isso acontece, um investimento dessa forma na nossa região. Então, tendo as estradas alargadas, cascalhadas, e podendo, então, num dia de chuva, ir para a cidade e comprar o que a gente realmente precisa. A gente se preocupa muito com essa região, que sofreu muito, principalmente com doença. Então, alguém ficava doente em épocas de chuva, principalmente nessa época de inverno, sempre era um grande problema. Muitas vezes não tinha acesso, somente com um carro 4x4. Muitas vezes, no tempo que eu era taxista, às vezes eles tinham que trazer de trator até uma altura, porque nem caminhoneta não entrava em algumas estradas. E hoje, então, né, eles estão com esse sonho realizado de ter as suas estradas cascalhadas e poder ir e vir a hora que quiserem. Então, é muito bom de ouvir isso. Também estive acompanhando algumas obras de investimentos. Estive na obra aqui da Finzito, onde está sendo feito um investimento aí de mais de 24 milhões de reais, onde já estão os pavilhões sendo erguidos. Continuamos, já fizemos um investimento de terraplanagem, ainda continuamos colocando as nossas máquinas lá para ajudar aí durante a construção. Tem muita obra, então a princípio a previsão já é em outubro estar alojando os primeiros suínos lá. Vai ser uma OPD, que vai ser uma maternidade, então as primeiras porcas já vão ser alocadas já em outubro. Então a obra está andando e a gente fica muito feliz de fazer parte desse incentivo e também de poder ver o desenvolvimento do nosso município. Então, a suinocultura tem muito ainda a se desenvolver no nosso município. Como já falei na semana passada no informativo, já estão criando a associação dos suinocultores aqui no nosso município, que vai fortalecer, que vai ajudar a trazer mais recursos também para o nosso município. E além disso, então, as nossas máquinas, nós estamos com uma patrola estragada, a Caterpillar. Provavelmente hoje à tarde eles vão conseguir montar as peças, e a princípio segunda-feira então voltamos com mais uma patrola. Estávamos somente com duas essa semana. Nós continuamos ainda com uma patrola parada e nós estamos fazendo o orçamento tanto da agência, da New Holland, quanto os paralelos. E estamos vendo aí, vai ser um investimento alto. Nós tínhamos a sugestão aí, uma vez até, de colocar ela em leilão, mas hoje uma patrola nova não baixa de R$1 milhão. E a manutenção dessa patrola, eu acredito que vai ficar aí um pouco mais de 100 mil reais para fazer a manutenção, ou de, entre 100 e 200 mil. Mas mesmo assim, se nós colocássemos ela em leilão, nós íamos ganhar em torno de 150, 120 por ela, então nós teríamos que fazer um investimento provavelmente quase mais 1 milhão aí para comprar uma nova. E assim, com um investimento aí de 100, 150 mil reais, nós vamos ter novamente essa patola funcionando e trabalhando aí para o nosso município. Então, nós colocamos isso na balança e decidimos, então, fazer a manutenção nela. Né? Ela tem condições de trabalhar por muitos anos ainda aqui no nosso município. Então, esse foi o motivo de não colocarmos ela em leilão. E, então, semana que vem voltamos com 3 patrolas novamente e logo, logo, então, já vamos ter a 4ª patrola novamente trabalhando. Também a carregadeira, uma das carregadeiras estava estragada e essa semana foi montado então o motor, tivemos que fazer o motor dela, também já voltou ao trabalho. Nós estávamos com uma retro há mais de mês já estragada devido ao comando dela, as peças estarem demorando para chegar, mas agora ela foi montada. Agora de manhã a secretária Marlise ainda me deu o retorno que nós vamos com o caminhão plancha buscar ela hoje, e então ela também já vai voltar a ajudar nos serviços aqui da cidade. Então tudo isso, às vezes as máquinas vão estragando e é normal, esses imprevistos vão acontecendo. A gente sabe que temos que fazer aí uma renovação também das máquinas no nosso parque, tanto de obras quanto da agricultura. Já estamos com previsão de compra de mais uma retro escavadeira para a obras, agora quando sair o leilão e vai ser vendido uma. E depois também já temos aí a previsão, através de emendas parlamentares, para uma retro nova para a agricultura. E aos poucos, então, nós já temos aí também uma previsão, através do governo federal também, de um caçamba, caminhão caçamba. E assim, nós também vamos lutando para a renovação das máquinas do parque de obras e da agricultura. Também nos serviços aqui de limpeza urbana, então teve muito, muito trabalho essa semana, as equipes realizaram coleta de lixo, tanto na cidade quanto no interior, as limpezas diárias aí que o pessoal vê, as máquinas sempre limpando toda a nossa cidade. Também teve um grande trabalho que está sendo feito no caminhódromo para a segunda etapa do plantio das gramas. Então, as gramas, vamos terminar agora o plantio das gramas e depois vai vir, então, o plantio de uma cerca viva também para embelezar aí a entrada da nossa cidade. E, então, também teve coleta de galhos lá no bairro da Vila Arco-Íris. E também, então, foi registrado com um dos caminhões. E esse trabalho agora de limpeza, então, da nossa cidade vai intensificar. Chega a época agora de poda de árvores. Então, tu também pede que a população, quando for podar as árvores, avise a secretaria, né? Para a gente poder se organizar, manter a nossa cidade limpa. Que o pessoal sempre tenha um cuidado aí para largar esses galhos para o recolhimento, tentando sempre não tapar principalmente a tubulação, os bueiros, né? Onde é que entra a água, sempre na boca de lobo ali, porque muitas vezes largam os galhos em cima, os galhos com as próprias folhas ou galhos caem dentro e acabam depois trancando a tubulação. Então é um grande problema que a gente enfrenta com a tubulação que tem do Pau Seco nessa época. A gente sabe, então, que agora vai ter bastante serviço na limpeza e a gente pede, então, a colaboração também da nossa sociedade. Mas, então, esses serviços estão sendo feitos aí, né, trabalhando muito para que logo, logo, então, a gente continue fazendo esse trabalho aí de limpeza. É um trabalho que a gente faz de janeiro a janeiro, é o ano todo, mas nessa época, então, se intensifica. Então, a gente pede também a colaboração da população. Lembrando também que foi feita geral para a Dois Irmãos das Missões, e como essa semana então não teve chuva, a gente sabe que tem a intensidade de poeira, mas infelizmente ontem a gente não conseguiu disponibilizar o caminhão de água, mas hoje Na sexta-feira, então, ela já vai molhar naquela região, principalmente onde é que tem mais residências. A gente sabe que agora é uma época que tem muita doença respiratória, então a poeira também prejudica, né? Mas, infelizmente, nós temos que manter as estradas em dia, e aonde é a estrada de chão, quando está muito seco, vai dar essa poeira. A gente tenta amenizar ao máximo quando a gente tem disponibilidade com o caminhão de água. Então, a gente faz também esse trabalho para não ter tanta poeira, tá bom? Então, hoje pela manhã está sendo feito esse trabalho na saída ali para Dois Irmãos das Missões. E falando na época, então, de doenças respiratórias, vamos falar um pouco da Secretaria da Saúde. Então, a Secretaria da Saúde também promoveu na última sexta-feira, no dia 16, uma capacitação de atendimento pré-hospitalar através da parceria que nós temos com a Serviprev, então voltada aos profissionais aí da rede municipal de saúde. Essas capacitações são feitas regularmente, todo ano, aí para melhorar a qualidade de atendimento da população e também do nosso pessoal da saúde. E no sábado, então, no Salão da Terceira Idade, onde foram reunidos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutica e motoristas da nossa Secretaria da Saúde, em um momento de aprendizado e aperfeiçoamento profissional. Foi uma capacitação ministrada por profissionais do SAMU, aqui de Seberi, proporcionando atualização de conhecimento e treinamento prático voltado ao atendimento de situações de emergência. Então, durante esse treinamento, a população de Irmão Seco deve ter visto ambulâncias na cidade, então teve aí, o treinamento foi prático também em alguns locais, onde simularam alguns acidentes. Então, é um treinamento muito bom, mas durante esse treinamento aconteceu um acidente aqui na RS 585 e prontamente, como estávamos com todos os profissionais reunidos, então houve o deslocamento de todos os profissionais para fazer esse atendimento. Foi um acidente grave envolvendo dois veículos, três pessoas. Então, como a equipe toda estava reunida nesse treinamento aqui na terceira idade, então todas as ambulâncias e todos os profissionais acabaram se deslocando para o local do acidente e com isso fazendo um atendimento rápido e também fazendo já parte do treinamento aí desse momento de urgência e emergência, tá? E a nossa administração sempre reforça a importância dessas qualificações contínuas, principalmente na equipe da saúde, visando sempre oferecer um atendimento cada vez melhor, mais humanizado, mais seguro e eficiente para a nossa população. Então, com o frio, também aí a gente quer fazer um alerta importante à nossa comunidade, que também estamos registrando um grande aumento nos casos de gripe, né, influenza, principalmente também da H1N1. Então, tivemos aí um grande surto, tivemos aí um grande número de casos, muitos alunos das nossas escolas municipais e estadual, então professores também, muitos atestados. Devido a isso, até foi cancelado então o início do nosso campeonato entre as escolas municipais, que ia acontecer hoje, mas então devido também a esse aumento de casos de influenza, então acabamos cancelando, tá? Então te pede aí que a população tenha um cuidado, principalmente com os cuidados simples no dia a dia, higienizar mãos, usar álcool gel, cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar, e também manter os ambientes bem ventilados. Pessoal, no tempo da pandemia, todo mundo usava máscara, e hoje, quando nós estamos com gripe, é importante usar a máscara aí para não estar, então, transmitindo o vírus e estar também se protegendo, tá bom? Então, são aí algumas orientações da Secretaria da Saúde. Temos também a campanha de vacinação, né? É uma das principais proteções para a gripe. O público prioritário, pessoas com acima de 60 anos, e crianças de 6 meses a 5 anos, tá? é lá na UBS, ao lado do Hospital de Caridade, na sala de vacinas, tá bom? Então, muito importante o pessoal ir fazer a vacina. A vacina da dengue também está disponível para as crianças de 10 a 14 anos, procurar também lá na sala de vacinas ou na unidade básica. A vacina da gripe também para o grupo de risco, diabetes, hipertensão, paciente com doença renal, doenças respiratórias e outros, né? Como eu falei, crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses e 29 dias, então antes de completar os 6 anos, pode fazer também. Gestantes, idosos acima de 60 anos, então estamos fazendo aí uma grande força-tarefa para a vacinação. Estamos com apenas 42%, né, aí da nossa população vacinada, principalmente desses grupos que eu falei. Então, é importante aí a população se conscientizar e vir fazer a vacina da gripe, tá bom? Também temos a vacina da HPV para meninos e meninas de 9 a 14 anos. É muito importante a vacina. Da meningite a partir dos 11 anos. Essas metas nós temos que cumprir para também futuramente vir mais recursos para o nosso município. Então, tudo isso está interligado, além de prevenir doenças, também de vir mais recursos para o nosso município. Então, lembrando aí sobre a campanha de vacinação, muito importante quem estiver dentro desses grupos prioritários procurar aí a sala de vacinas e fazer a vacinação. Também anunciar que o doutor Guilherme volta de férias agora segunda-feira, dia 25, né? Então, temos mais um médico novamente para atendimento lá na ESF. Falando em médico e doutor, então, lembrando também a população que sempre pela parte da manhã o atendimento é demanda livre dos médicos e a parte da tarde tem a parte de fichas e tem a parte de agendamentos. E às vezes o pessoal nos questiona, inclusive vereadores já me questionaram, prefeito, mas vocês têm médicos concursados, têm médicos dos mais médicos e médicos através de empresas. E por que que eles estão, à tarde, estão dando somente 5 fichas? Eles só atendem 5 fichas? Não, eles atendem as 5 fichas que são para as pessoas que estão lá com doenças para ser atendidos naquele momento e também com exames, com consultas de rotina, com consultas agendadas depois, tá? Todos os nossos médicos cumprem horário e trabalham com demanda, então não tem um número de fichas X para ser atendidos. Claro que as fichas são entregues para poder, então, organizar e controlar os atendimentos, tá? Mas pela manhã, então, o atendimento é demanda livre e à tarde tem a demanda de fichas e agendamentos, né? Então, isso está sendo implantado ainda os agendamentos e tem dado resultado. Aí, pessoas que têm consultas de rotina ou precisam mostrar exames, elas não precisam vir cedo pegar ficha e ficar o tempo todo ali e vem, então, depois das 3 horas, no horário agendado, vem ali e é atendido. Claro que sempre no meio disso, às vezes tem alguma emergência, urgência, que são atendidos, e então pode às vezes atrasar, mas o agendamento veio para facilitar isso. Eu também quero trazer já uma novidade para a nossa população, ainda vai ter que passar por aprovação do Conselho de Saúde, mas estamos já trabalhando para colocar um horário estendido no posto de saúde. Esse horário estendido, ainda estamos vendo bem certinho o horário, provavelmente vai ser das 6 às 8, das 6 às 9, ou das 5 às 8, estamos vendo bem certinho esse horário. Também vai facilitar para a população, então, que trabalha, que durante o horário normal, então vai ter essa possibilidade aí de ter um horário estendido para consultar. A gente sabe que para isso a gente tem que mobilizar uma equipe, um atendente, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um farmacêutico e um médico. Então são no mínimo 5 pessoas aí que nós vamos ter que achar uma forma de fazer para esse turno estendido, mas já conversamos aqui com a Secretaria da Saúde, com a secretária Adélia, juntamente com o seu Vilmar, Secretaria da Fazenda, para então estarmos investindo nesse turno estendido, que provavelmente sexta-feira que vem no informativo eu já estarei aí repassando para a população como vai funcionar. Mas é mais uma novidade, então, que veio para agregar aí na saúde do nosso município. Também já estamos indo aí para os detalhes finais do nosso projeto Transporte para Todos. Então, já temos a lei aprovada, já temos o ônibus já adesivado. Já estamos agora terminando a questão da organização de roteiros. Só falta nós organizar agora a questão ainda de viabilidade, como é que nós vamos fazer com o motorista para fazer esse roteiro. E provavelmente também na outra semana já vamos iniciar, então, esse projeto Transporte para Todos, onde estaremos levando o transporte gratuito para a população do nosso interior, para eles poderem vir para a cidade. Então, vai funcionar em cada dia da semana, ele vai fazer um roteiro numa localidade, onde a população pode vir, seja para consultar, seja para vir ver seus assuntos pessoais, fazer compras, tá? Então, esse transporte ele vai de manhã, faz o roteiro, traz a população para Erval Seco. Nós temos que definir ainda o local, ponto de embarque, e depois, num horário programado, ele vai voltar e levar as pessoas para as suas localidades, isso tudo de forma gratuita. Então, mais um projeto que está saindo do papel, que vai beneficiar a população de Erval Seco. Pessoal, estamos indo então para o fim do nosso informativo e quero aqui só voltar a relembrar alguns assuntos que são temas aí desta semana e dizer que nós continuamos com todos os nossos repasses em dia, seja ele para hospitais, tanto de Erval Seco quanto hospitais da região, quanto para entidades, tá? Então, nos nossos repasses estão todos em dia. Dizer que nós continuamos trabalhando com o mesmo objetivo que nós iniciamos lá no início da administração. Me lembro bem que em dezembro nós fizemos a primeira reunião dos secretários, onde todos os secretários que estão trabalhando conosco ainda estavam presentes, e inclusive os dois secretários que não estão mais fazendo parte da equipe, onde que um dos temas que eu abordei, eu falei sobre que a eleição tinha acabado e que de agora em diante não tinha mais partido a nossa administração, mas sim um trabalho para toda a população. E uma coisa que eu não iria aceitar seria perseguição. Então, tá? Isso não existe na nossa administração, nós nunca fizemos e nunca vamos fazer, e eu cobro isso. Hoje, amanhã ainda, fiz essa pergunta para os meus secretários durante a nossa reunião. Toda sexta-feira a gente faz a reunião com os secretários, e eu novamente eu fiz essa pergunta. Vocês se lembram que lá em dezembro, na primeira reunião, eu pedi isso para vocês, e nós estamos trabalhando dessa forma, né? E todos se recordaram e concordaram. Então, podem ter certeza que a nossa administração vai continuar trabalhando com esse objetivo. O objetivo é de atender toda a população e trazer cada vez melhorias para o nosso município. Então, se alguém está falando que tem perseguição ou retaliação, não é da nossa parte, né? A gente sabe que aconteceram alguns fatos aí, inclusive algumas demissões que aconteceram na Câmara de Vereadores, que com funcionários que nem poderiam ser demitidos. Inclusive, eu fiz um ofício orientando que não poderia ser demitido a funcionária que está gestante, que isso vai onerar muito os gastos públicos lá na frente. Mas são atitudes que são tomadas, decisões, né? E que tem algum motivo ou algum objetivo, mas eu não quero que isso caia sobre mim, porque da minha parte isso não acontece, e vou continuar trabalhando da mesma forma, vou continuar sempre trabalhando com o mesmo ideal, é que manter a nossa união aqui dentro da administração para trabalharmos em prol da nossa população. Eu sei que muitas, recebi também muitos pedidos essa semana aí para algumas explicações. Eu acho que tem algumas explicações não precisam ser dadas, né? Porque quando se saem falando inverdades, né, elas acabam se desmentindo por si mesmo. Então, não é meu perfil. Eu tenho um trabalho já prestado e vou continuar esse trabalho prestado da melhor forma, com muita clareza, com muita transparência e com muita entrega para a nossa população. E o restante, né, tenho certeza que vai continuar vindo por conta. Acredito muito em Deus. Toda manhã faço minhas orações pedindo que Deus me dê muita sabedoria para continuar esse trabalho juntamente com toda a nossa gestão. É um trabalho em equipe, não é um trabalho individual, não sou eu, o prefeito Éder Vink, não é o vice Hilton Manfi, mas sim uma equipe de secretários, de adjuntos, de servidores que estão aqui para servir a nossa população. E, então, peço sempre muita sabedoria a Deus e que cada coisa aconteça no seu tempo e que, com certeza, nós vamos ter aí muito sucesso ainda com o trabalho sendo prestado para a nossa população. E assim, então, encerrando o informativo, quero convidar para toda a população participar do primeiro campeonato municipal feminino de Bolonzinho, que acontece sábado, às 14 horas, lá na Linha Barra, tá bom? Né? Vamos estar todos lá, estarei presente nesse momento histórico para o nosso município, o primeiro campeonato municipal feminino de Bolonzinho, valorizando as comunidades, valorizando as mulheres, né, do nosso município que praticam o esporte do Bolãozinho. Então, estaremos lá no sábado, 14 horas, na Linha Barra, fazendo essa abertura. Ficamos muito tristes com o nosso secretário do Esporte, Cultura e Turismo, Juliano, né? Então, está passando por um momento delicado. Ele, sexta-feira passada, ele foi internado, esteve até terça-feira aí com problemas de saúde. Ele vai ficar afastado por um período, né, para tratar da sua saúde. Então, infelizmente, ele não vai poder estar junto na abertura, mas estamos aí com as orações voltadas para o secretário Juliano e que logo, logo ele restabeleça a sua saúde e possa estar novamente conosco aí trabalhando e dedicando, ele que se dedica tanto aí para que as coisas aconteçam dentro do nosso município, um secretário que participa juntamente nas outras secretarias, um secretário muito ativo e está fazendo muita falta. Hoje de manhã, durante a reunião dos secretários, nós fizemos uma ligação de vídeo para ele, aí para dar apoio, dar força e dizer o quanto ele é importante para a nossa administração e o quanto ele está fazendo falta nesse período aí que ele está se ausentando. Mas é um período que ele precisa, então, tratar da sua saúde e tenho certeza que logo, logo ele estará de volta aí para poder ajudar no trabalho da Secretaria do Esporte, Cultura e Turismo. Mesmo ele estando afastado, ele não parou de trabalhar, ele está aí em contato com os demais secretários, comigo, né? O Juliano, ele é muito preocupado com a sua secretaria, mas então ele vai ter que ficar um período afastado para tratar então do seu problema de saúde. Que Deus dê muita saúde e que logo, logo possa estar juntamente conosco. Então, primeiro campeonato de Bolãozinho feminino na Linha Barra, 14 horas deste sábado, todos convidados. E para domingo também deixaram o convite então para a festa da comunidade Cristo Rei da Linha Figueira, né, dia 24, vai ter churrasco, vai ter a domingueira, vai ter reunião dançante à tarde. Então, estão todos convidados. Domingo, festa na comunidade Cristo Rei, Linha Figueira. Vamos lá comemorar junto com a comunidade da Figueira, saborear um delicioso churrasco e de tarde poder aproveitar, então, a reunião dançante. E assim, encerramos mais um informativo da Prefeitura Municipal de Erval Seco, desejando a todos um ótimo final de semana e que fiquem todos com Deus.
Vamos agora algumas informações da Secretaria Municipal de Educação aqui de Erval Seco. Na